Programa 1, Especial. Esta ata foi lavrada aos 20 dias do mês de abril do ano de 1923, às 22 horas, na sala de reuniões da Academia Brasileira de Ciências, na Escola Politécnica, quando, sob a presidência do Dr. Henrique Morisi, servindo de secretário o Dr. Roquete Pinto, reuniram-se os abaixo assinados e resolveram fundar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, de acordo com os estatutos que foram lidos e aprovados. Nesse dia era iniciada efetivamente a radiodifusão no Brasil com a transmissão regular de programas de broadcasting, cuja primazia caberia à recém-fundada Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A primeira transmissão em nome da Rádio Sociedade foi feita 1º de maio de 1923, às 20 horas e 30 minutos, pelo professor Roquete Pinto, através da emissora de radiotelegrafia SPE, na Praia Vermelha. Finalmente, a 19 de maio do mesmo ano, a Rádio Sociedade era instalada na Sala de Física Experimental da Escola Politécnica, no Largo de São Francisco. A 7 de setembro de 23, era inaugurada uma pequena estação Pecan, de 10 watts, que lhe fora ofertada pela Casa Pecan, de Buenos Aires. O próprio Roquete Pinto nos fala de suas experiências.
A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse, na estação do Corcovado, e Western Electric, na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade, sem maiores consequências. No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino, se o governo não a comprasse. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Mas uma andorinha não faz verão. Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências. Era presidente o nosso querido mestre Henrique Morisi, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23. Alguns dias antes, encontrei-me com Amadeu Amaral, o grande poeta, que viera de São Paulo dirigir a Gazeta de Notícias. E no seu jornal, ele entregou-me logo uma coluna. a 14 de abril de 1923, eu ali publiquei o primeiro grito pela rádio brasiliana. Terminava minha crônica radiofônica nos seguintes termos: até agora esperei em vão que alguém mais autorizado, isso era modesto, hein, quisesse fazer pela imprensa o trabalho de vulgarização da radiotelefonia que o momento nacional está exigindo. Parece discurso, mas não é, não. Era uma simples crônica de jornal. Aproveitando o convite que me havia feito o Sr. Byrne, representante da companhia proprietária da Praia Vermelha, para utilizar na propaganda as suas instalações, mandei meus dois queridos discípulos, Francisco Venâncio Filho, que hoje vive na minha imensa saudade, e Edgar Fusequim de Mendonça. Que fossem à Praia Vermelha ler uns versos de Vicente de Carvalho. Enquanto eu levava Amadeu Amaral, diretor da Gazeta, à nossa casa para ouvir pela primeira vez a tal radiofonia de que o seu jornal tanto falava na coluna que me entregou. No estado de São Paulo, alguns dias depois, Amadeu Amaral, num dos seus bilhetes do Rio, contava maravilhado o que tinha escutado. Eu não vou ler todo o bilhete do Rio, apenas um pequeno trecho para que se veja a impressão que ele teve. Chegando à nossa casa, escreve Amadeu Amaral: quando vi a antena plantada a um canto do jardim, uma simples vara de bambu, com os fios ligeiramente instalados, e, sobretudo, quando penetrei no quarto das operações e pude examinar os toscos objetos que completavam o dispositivo, não pude deixar de sorrir. Não era possível que aquela caranguejola feita com bambu, alguns metros de fio de cobre, uma bobina de papelão e um fone comum de aparelho, desse resultado sério. Quem sabe até se aquilo que diziam ouvir por intermédio desse aparelho não seriam quaisquer vibrações ordinárias, confusamente conduzidas pelos tais fios expostos. Dentro em pouco, porém, colocado o fone ao ouvido, pude escutar versos declamados na Praia Vermelha, entremeados de música, tudo tão perceptível como se os sons se originassem a dois passos. Aquela caranguejola ridícula funcionava maravilhosamente. Funcionava muito melhor que qualquer telefone do velho sistema. Ei, dizia ele, ele sou eu. Homem de pouca fé, imagine você o que será isto no dia em que todos se convencerem que isto é simples, é fácil, é barato, do dia em que todos compreenderem as imensas possibilidades que a telefonia sem fio obteve para a obra da cultura popular, para a tarefa governativa, para a confraternização das almas através das distâncias. Por aí ele vai.
Os primeiros tempos da Rádio MEC foram marcados pela abnegação de Roquete Pinto, que ainda na primeira fase, em microfone instalado em sua residência, costumava improvisar programas. Seu entusiasmo pela comunicação com as massas levou-o a batizar o rádio como o livro falado, dando o melhor de si para implantá-lo em nosso país. A atual Rádio MEC, ainda em sua fase pioneira, e quando seu prefixo era SQ1A, foi a primeira da América do Sul a irradiar uma ópera completa em discos a 4 de julho de 1926. Naquele dia era apresentado o Rigoletto de Verdi. Também a velha SQ1A deve ser creditada à criação da ópera rádio, transmitindo uma ópera completa interpretada no próprio estúdio quando foi apresentada a obra inédita de Henrique Oswald, Il Neo. A Rádio Ministério da Educação e Cultura, nos primórdios, fiel a seu programa educativo, levou a todo o Brasil, através seus transmissores, a voz de eminentes visitantes, destacando-se o sábio Albert Einstein, o engenheiro Agassi, autor do plano de reforma da cidade do Rio de Janeiro, F. Marinetti e muitos outros. A Rádio Sociedade funcionou depois sucessivamente em sobrados da Rua São José, Avenida Rio Branco, Avenida das Nações e Rua da Carioca, após ocupar o pavilhão da Tchecoslováquia na Feira do Centenário. Foi finalmente instalada onde hoje se encontra, no terceiro andar do prédio 141A da Praça da República, na Guanabara. Vamos ouvir agora Alma Cunha de Miranda, criadora do Arquivo da Voz do Museu da Rádio MEC.
Estamos aqui nos estúdios da PRA2, Rádio Ministério da Educação, para a primeira gravação para o Museu da Rádio. E temos o prazer e a honra de gravar o depoimento do Dr. João Labre Júnior, que, da Companhia Marconi, em 1922, veio para a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro como seu principal técnico, permanecendo ao lado do cientista Roquette Pinto até ele falecer e continuando na direção técnica da Rádio Ministério da Educação até a sua aposentadoria, sendo atualmente o decano dos radialistas. Passo, pois, a palavra ao ilustre Dr. João Labre Júnior.
A criação pelo SRE do Museu de Radiodifusão é, sem dúvida, uma ideia feliz. Darei a minha contribuição com testemunho para a história, de fatos que a história não pode deixar de paginar, para a história da radiodifusão brasileira. Três são as fases marcantes da sua magnífica trajetória. Antes de Roquette Pinto, a Roquetiana e depois de Roquette Pinto. Reportar-me-ei ao seu período idealístico, ou seja, o roquetiano. Se Roquette Pinto não foi o primeiro a lidar com a radiodifusão, foi, no entanto, o que lhe deu a alma, o que a amoldou, exemplificou e ofereceu aos pósteros uma obra de valor palpável de como ela deve ser conduzida. Primeiro a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, depois a Rádio Ministério da Educação, modelaram os seus ensinamentos e deram ao povo de nossa terra o mais perfeito esquema de radiodifusão que Recreando educa. Antes de 1931, quando foram sancionadas as primeiras leis da radiodifusão indígena, ela existia em forma de sociedades recreativas, vivendo do pires do cego, como de uma elucidativa frase do mestre, isto é, viviam de auxílios de amigos e de algumas casas comerciais do ramo. Depois daquela data, todas, exceto a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, transformaram-se em sociedades por cota e sociedades anônimas. Apenas a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro manteve-se fiel ao espírito do seu estatuto e dos ideais roquetianos. Preferiu encerrar as suas atividades a comercializar-se. Com a visão dos sábios, previu Roquette Pinto que um dia poderia ser forçado a medir forças com Mercúrio e procurou reservar à Minerva o seu lugar ensolarado, de onde pudesse mostrar o caminho certo de uma radiodifusão sóbria, construtiva, educacional, inserindo o artigo 20 nos estatutos da novel sociedade. Em caso de dissolução da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, os seus bens serão entregues ao governo para auxiliar a formação de um instituto de radiocultura. Não há exemplo no mundo, creio eu, de uma sociedade de radiodifusão ter sido formada no anfiteatro de uma academia de ciências, como fora a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.
A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi a primeira a requerer sua legalização junto aos Correios e Telégrafos, donde possuir o prefixo número 1 do Brasil, PRA2. A passagem da PRA2 para o MEC foi formalizada a 7 de setembro de 1936. No ano seguinte, era criado o Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação e Cultura, cujo objetivo era o de promover permanentemente a irradiação de programas de caráter educativo. A ele foi incorporada a emissora de Roquete Pinto, a primeira estação de broadcasting do Brasil. Da estação Marconi, de reduzida potência, 1 kW, doada ao Ministério da Educação em 1936, a PRA2 evoluiu até o que é hoje, quando possui, além do transmissor de onda média de 50 kW, um outro de 10 kW, ambos de fabricação nacional, e ainda 4 estações de ondas curtas e uma de frequência modulada. Mas ouçamos agora o ator Paulo Otran.
É, parece que estou ficando velho. Há exatamente 26 anos estava eu perto deste mesmo microfone, nesta mesma sala, assistindo a uma cerimônia. Perdão, a sala era outra, na Rua da Carioca, mas a instituição era a mesma de hoje. As pessoas foram mudando, algumas faleceram, a turma de hoje em grande parte é nova, mas repito, a instituição não mudou. Naquele entardecer de 7 de setembro de 1936, o ministro da Educação, Gustavo Capanema, recebia das mãos do professor Roquete Pinto como presente dado à nação uma radioemissora completa. O doador, falando em nome dos sócios proprietários da empresa, pediu apenas ao ministro que mantivesse a estação em seu papel educativo e cultural. Éramos um grupo comovido presenciando o ato. Acabava-se a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Nascia a Rádio Ministério da Educação. Na realidade, o sonho acordado de Roquete e de seus amigos continuava. E melhor ainda, ampliava-se. Pois a emissora iria ser provida de recursos técnicos e financeiros que naturalmente lhe escasseavam em mãos de particulares idealistas e pobres. Nunca vi promessa tão bem cumprida como esta feita a Roquete Pinto. A prova, aí está. Neste momento, lá fora, espraia-se a luta eleitoral que penetra nas demais emissoras e na televisão. Todo mundo fala política e nem todo mundo faz com equilíbrio. Aqui dentro, há um território neutro, limpo, claro e convidativo. Onde se cultiva a arte, se valorizam os artistas, se ministram lições, se ativa a criação intelectual e se desenvolve a educação popular. Quem ousaria converter esta estação em instrumento de facções ou interesses de indivíduo? A tradição da casa o proíbe. A formação profissional de sua equipe o impede. A PRA2 é coisa sagrada, sem deixar de ser uma coisa humana e modesta. Em frente ao Parque do Campo de Santana, reflete a serenidade da natureza a serviço das obras do espírito. Se fôssemos inventariar os serviços que esta casa prestou ao país, em 39 anos de voz lançada ao ar, voz já antiga e sempre nova, 13 como rádio particular e 26 como emissora pública, não haveria programa que chegasse e acabaríamos todos cansados. E daí, o mais belo serviço é aquele que não precisa ser proclamado. Impõe-se pela simplicidade e pela evidência. Quantos ouviram e quantos em número crescente continuam a ouvir a PRA2 como fonte de instrução, de consolo, de elevação espiritual? E os grandes nomes que aqui vieram trazer sua contribuição à obra comum, a começar pelos pioneiros, e todo o pessoal técnico ligado afetuosamente às máquinas e aparelhos, e o pessoal administrativo trabalhando na sombra. Que significa tudo isso? Senão um bonito, prolongado esforço impessoal, que já alcançou mais de uma geração e no qual se vem revezando os grandes e os pequenos, os conhecidos e os anônimos, para que a nossa estação esteja sempre em dia e cada vez interesse mais, dentro de sua norma inflexível, pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil.
Stay.
Antes de encerrarmos, a equipe do Programa 1 gostaria de agradecer a colaboração dos companheiros Ildefonso de Silveira Brum, responsável pelo setor de divulgação, e Alma Cunha de Miranda, responsável pelo Museu da Rádio MEC, e dos técnicos João Caldas e Ney Magalhães. Redação e apresentação de Alfredo Cantê.
Programa 1, Especial.